Às vezes a gente executa uma profissão, vamos pegar aqui como exemplo, né? Você que está na rádio há muito tempo, né? Essa é a sua profissão. A mulher sempre desempenhou uma função, historicamente, no lar. Eu diria que a mulher é uma administradora do lar,
Sim.
né? E para administrar esse lar, ela desenvolveu muitas habilidades e muitas competências, né? Cuidar dos filhos, cuidar do que precisa dentro de casa. Para cuidar do que precisa dentro de casa, ela precisa fazer pesquisa, então ela precisa administrar o tempo. Então a mulher, historicamente, ela é uma administradora, né? Bom, além disso, ela também foi buscar uma profissão. E essa profissão fez com que ela não abandonasse todo esse compromisso que ela tem com a administração do lar. Então ela passou a ter uma jornada dupla de trabalho. Talvez as próximas gerações não vão viver exatamente o que essa geração, que hoje tem 40, 50, 60 anos, vivenciaram, essa transição. E para estar na política, então eu diria que a mulher foi buscar uma terceira jornada. Então isso é difícil, né? Ela ter que ter uma terceira jornada para poder estar na política. Mas assim, as coisas têm caminhado. Hoje, por força de lei, que, né, não precisaria, né, mas por força de lei, 30% deve se preencher com a vaga da mulher. A gente tem histórias de muitos casos em que muitas vezes apenas se coloca o nome para que esse percentual seja convalidado, né, num processo eleitoral. Isso é triste. Agora, para que isso mude, não basta apenas um querer e uma vontade da mulher. Isso tem que ser um compromisso, principalmente dos governos, né, do executivo, do legislativo, dos partidos políticos. Quando um partido político vai buscar uma mulher para, no mínimo, preencher esses 30%, essa pessoa que ele vai buscar, ele tem que ter a responsabilidade de que ela realmente vai participar desse processo. Então, a responsabilidade é dos governos, dos partidos e da sociedade. Enquanto homem e mulher, também tem que ter a responsabilidade de que essa mulher tenha essa participação e essa representação. Mulher participando do processo, participando da vida pública, com certeza nós teremos a chamada democracia sendo validada, né, na sua íntegra. Mas, além disso, mulher na política é também abrir possibilidades dentro do social, né, da política social. Ela tem um olhar também especial para isso.
Verdade. Em Uruçanga, num contexto voltado para a nossa cidade, Estela, como é que você vê? Já tivemos aí mulheres participando da política na Câmara, assumindo secretarias, com um desenvolvimento bastante interessante. A gente sabe que a mulher tem uma sensibilidade, um olho mais clínico sobre determinadas situações, por isso a importância. Mas ainda parece-me que não está contente a participação da mulher na política uruçanguense.
Então, assim como Uruçanga também, né, a nível mundial, Brasil, como eu coloquei lá no início, né, a nossa representatividade, se nós formos pensar a presença da mulher na América Latina, o Brasil está atrás de outros países, né? Há estudos também que dizem que muitas vezes num país onde a mulher não tem uma grande representatividade nos órgãos federais, estaduais, mas ela tem uma atuação forte dentro da sociedade. Por exemplo, é um caso do Uruguai. A gente também, se observar a nível dos Estados Unidos, ela tem uma representatividade forte nas assembleias e no governo, mas ainda dentro de uma proposta bastante tradicional, né, conservadora. Então, são estudos. Mas assim, trazendo para a nossa cidade, já tivemos muitas mulheres na Câmara. Eu acho que o Uruçanga teve um momento assim bastante importante, né, há uns 10 anos atrás, quando chegamos a ter até 4 mulheres no legislativo, né? Ou por ter sido eleitas ou por serem suplentes. Eu acho que foi um momento assim, um momento alto da Câmara Legislativa. Nesse momento contamos com uma mulher, né? Tivemos agora a passagem de uma outra que teve uma substituição também como suplente, mas é uma das legislaturas em que a mulher menos esteve presente. Então, já evoluímos, regredimos um pouco e fica aqui, né, um convite para que as mulheres realmente se coloquem à disposição para participar, para estarem presentes e para que elas também possam compor essa Câmara Legislativa.
Na sua opinião, por que é fundamental essa participação feminina?
Olha, como você mesmo colocou, Geraldo, a mulher tem um olhar mais sensível, ela tem um olhar principalmente voltado para as questões sociais. Hoje, por exemplo, a questão, né, as mulheres lutam muito pela questão da contra o assédio, a questão da luta pela maternidade, a questão do feminicídio, são questões pontuais, polêmicas, e precisamos das mulheres para criar leis, para criar uma defesa, para que isso seja respeitado. Deveria ser um processo natural de uma sociedade mais evoluída, mas não é. Quando isso não acontece, ainda tem que ser por força da lei. Então, esse olhar, essa conquista depende principalmente das mulheres, né? Gostaríamos que tivesse um olhar dos homens também, mas historicamente, quem sempre fez as leis foram os homens, porque eles sempre marcaram presença forte na política. Então, está aqui, né, a possibilidade de fazermos a diferença nós, mulheres, também para as mulheres. Mas eu volto àquela questão da administração. A mulher, ela é uma administradora nata por natureza. Historicamente, ela não esteve lá, mas ela, com o passar dos anos, ela aprendeu a ser uma grande administradora. Podem confiar nas mulheres.
Qual será a estratégia usada da Estela para motivar cada vez mais as mulheres uruçanguenses a adentrarem a política?
Eu acho que passa principalmente por um diálogo, por uma sensibilização, fazer e permitir com que ela se perceba que ela é importante nesse processo, né, que ela tem esse espaço, mas além desse trabalho feito diretamente com as mulheres, eu gostaria de chamar a atenção agora para todos, homens e mulheres, para que nós mulheres possamos estar lá. Precisa que homens e mulheres entendam a importância de todos serem iguais, de que haja essa participação e que esses percentuais não sejam por força de lei. Que sejam 50%, que sejam 60% para um, 40% para o outro, vice-versa. O importante não é ser mais ou menos nos percentuais, mas que haja a responsabilidade, o compromisso e a valorização da presença de todos. Quando eu falei que as mulheres de 40, 50, 60 hoje passam por esse processo de transição de muitas atribuições, né? A administração do lar, a profissão e mais a vida política, quero acreditar, e se trabalha muito forte isso também hoje nas escolas, né? De que as futuras gerações, a geração do século XXI, venha com uma outra consciência, né? Que tudo isso tem que ser dividido. Não é apenas lutar por um espaço da mulher na política, mas também lutar para que as atribuições do lar, a administração do lar, também sejam divididas. Né? Quando isso acontecer, a mulher vai ter mais tempo e vai conseguir se dedicar também mais para a vida política. É uma questão de evolução, né? De nós todos seres humanos.
É verdade, um direito, né? E constitucional. Por isso a gente vê com bons olhos, né, os direitos da mulher cada vez mais ampliados e também a liberdade, né, de poder, né, ter um tempo para entrar na política, não ser simplesmente uma dona de casa, onde a Estela bem frisou, onde ela já começa administrando o lar, já tem uma visão, né, de administração. Por isso é fundamental esse trabalho. Estela, alguma consideração mais sobre a vida pública, sobre a participação da mulher na política, enfim?
Olha, eu quero acreditar que caminhamos para ter uma maior representatividade, né? Agora como uma mulher MDBista, né, dentro de um partido, vou trabalhar também muito forte para que isso aconteça, para que nós tenhamos mais mulheres, mas de qualquer maneira, dentro de todos os partidos, que as mulheres se façam representar, né, que elas tenham o seu lugar dentro de uma administração pública e do legislativo. Mulheres no poder, eu diria que é pensar mais forte também na questão da educação, da saúde, que são assim, os dois pilares mais fortes e mais importantes dentro de uma sociedade. Quando se trabalha a questão da educação e da saúde, a gente prepara a sociedade para tudo. Então, que tenhamos esse olhar, principalmente para esses dois segmentos, né? E, como eu falei, mulher, ela já por natureza, ela já construiu esse saber dentro da sua história.
Estela, quero agradecer, parabenizar também pela participação do Caetano ontem na chegada do Papai Noel, né, e deixar os microfones da rádio à disposição.
Geraldo, muito obrigada. A gente tem um trabalho bastante forte da Escola Caetano Besbate, né? Nós trabalhamos com a formação integral, que vai desde o primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio. E quando a gente fala de uma formação integral, não é apenas o integral de ficar o dia todo, que isso seria o tempo integral, mas uma formação humana, uma formação que prepara para a vida. E isso é muito forte dentro da educação da Escola Caetano Besbate. Ontem a gente ficou bastante orgulhosos, né, com a participação das nossas crianças. Quero agradecer aqui de público, principalmente o trabalho da dona Vilma Iramazuco, ela que se colocou à disposição com um trabalho voluntário para que isso acontecesse. E a gente trabalhou a questão da música. A música ela é muito importante na vida das pessoas, principalmente na criança. Ela exige determinação, concentração, ela amplia esse universo de se preparar para a vida. Então, eu acompanhei, eles foram através das redes sociais, eu não estava aqui por conta de uma viagem que aconteceu antes de haver essa data prevista, né? Mas eu acompanhei, eles estavam maravilhosos. Obrigada, pai, obrigada, mãe, que permitiu ir levar o seu filho e apreciar e acompanhar tudo o que ele fez durante 3 meses na escola. Isso é muito importante, Geraldo. O pai saber que o filho ensaiou, que ele cantou, que ele treinou, e ele levar o filho e acompanhar o filho. Isso, dentro da educação de uma criança, não tem medidas. Então, a gente fica bastante feliz. Quero também aproveitar um minuto. Agora, no início da tarde, estamos viajando à Escola Caetano com 5 professores. Vamos participar de um seminário de saberes e práticas em Florianópolis. E esse ano vamos ter um diferencial. Estamos levando também 2 alunos, né? Estamos levando a Thaís Turazi Carmin e estamos levando a Lívia Pilon. São 2 alunas que vão representar a Escola Caetano Besbate nos projetos que são desenvolvidos dentro da escola, num evento que vai acontecer em Florianópolis, que eu acredito que deva ter em torno de 600 pessoas. Então, é o Caetano marcando presença, levando tudo que acontece de bom dentro da nossa escola, né? E o que a nossa escola está fazendo diferente para nossas crianças e para nossa juventude, que vive no século XXI e que exige delas uma demanda de competências e habilidades muito grande.
Verdade, Estela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Comando Marconi.
Muito obrigada. Eu que agradeço, né, em nome das mulheres... e também em nome da nossa Escola Caetano Besbate, e nesse momento também a oportunidade de estar dentro do MDB. Muito obrigada.
Bom dia, Estela.
Bom dia.